Pra você que é magrinho e fica enchendo o saco dos seus amigos gordos, atenção para o toque de três gordos famosos e orgulhosos.
Meu nome completo é Zenon Barriga e Pesado.
Boa noite, obrigado e um beijo do gordo.
Essa cirurgia tem uma vantagem, você come mais vezes, mas come menos.
É, tá bom, faltou pra redução de estômago, blá blá blá, tá engordando de novo, que diferença faz? Está começando o 300ml, o podcast do milkshakesemgelo.com.br.
Começando o 12º episódio do 300ml. A gente tá indo longe pra cacete, hein, Maguila? Puta que pariu. Eu não pensei que a gente ia sobreviver tanto tempo. Vocês perceberam? Mais uma vez, nosso coleguinha de aventura, como ele gosta de dizer, Thiago, não tá por aqui. Então, a bucha sobrou para mim e pro meu grande amigo peso pesado dos games, o Maguila.
Ah, é tão bom sem o Thiago.
Sempre uma maravilha. E a gente tem dessa vez mais dois convidados. Segundo ele, eu não concordo com isso, mas segundo ele, a voz mais sexy da internet, Cauê Monstro.
Oba, boa noite a todos. Bom dia ou boa tarde. Porque de novo eu errei a entrada e dei boa noite.
Mas é assim mesmo. Um dia você aprende. Fica tranquilo. E o nosso segundo convidado, também já figurinha carimbada por aqui, é o meu irmão, é um cara que também tem a voz grossa, Gustavo.
Oi!
Então, hoje a gente tem muita coisa pra falar, eu vou dar aqui os destaques pra vocês. Temos aqui o título oficial de Batman vs Superman, temos o possível mapa revelando o que vai ser o próximo Jurassic Park, os lançamentos da semana, o espetacular Watch Dogs, o mais ou menos Mario Kart 8, que só entrou na porta por causa do monstro, para não ficar chateado de novo. Temos o anúncio do novo Battlefield. E temos quadrinhos no último bloco. Vamos, não vou ficar estendendo muita coisa aqui, não. Vamos pros agradecimentos. Meu amigo Cauê Monstro, quem a gente vai agradecer hoje?
Hoje a gente vai agradecer o pessoal que compartilhou aí nosso episódio anterior. Agradecer também aí ao pessoal que mandou o feedback pra gente via e-mail, via Facebook, via o nosso site. Agradecer o Podflix.
É, não precisa ler a pauta completa, moço. Não se empolgue.
E por favor, alguém me ajude.
Não, é só. Você sabe que eu sempre gosto de sacanear com você.
É,
cara.
Tô vendo, já foi aqui, mas tô bem. Hoje, dessa vez não estou mais tão nervoso quanto da outra vez. Hoje eu estou aguentando bem.
Não, a gente vai, o Monstro falou muito bem. O pessoal do Facebook tá de parabéns. Continuem compartilhando. É muito importante para que a gente apareça para outras pessoas também. Manda seu feedback pra gente, que a gente não morde. Quem quiser falar com a gente, Maguila, manda e-mail pra onde?
Manda e-mail para o podcast@milkshakesemgelo.com.br
ou encontra a nossa fanpage no Facebook,
facebook.com/milkshakesemgelo,
ou manda uma mensagem pelo Twitter,
@shakesemgelo.
Não é difícil, minha gente. Vamos perder a vergonha, pode falar com a gente, manda sua opinião, pode xingar a gente, pode falar que a gente falou merda, pode elogiar, pode sugerir pauta, como o pessoal tem feito, o Monstro já fez isso. É, tem um outro Cauê, amigo lá de Pernambuco, que já sugeriu o assunto. Sempre que você manda um assunto que é interessante, a gente inclui na pauta. Então participe mais do Milkshake Sem Gelo, do 300ml. Chega de lenga-lenga, vamos pro que interessa. Vamos pro primeiro bloco, bloco de cinema e TV. De volta, depois dessa vinheta maravilhosa, o bloco de cinema e TV. A gente vai começar com a revelação do título do Batman vs Superman. Agora tem um título oficial anunciado pelo Warner. É Batman vs Superman, Dawn of Justice. Como seria a tradução disso, hein? Dawn of Justice? O amanhecer, o despertar? O que é?
É, soltaram aqui um Aurora da Justiça. Ficou, eu ia falar que ficou meio gay, mas, cara, Meio gay é pouco, ficou gay pra caralho.
Pois é.
Tá conhecendo muito bem o pessoal que faz tradução de filmes aqui no Brasil, você pode ter certeza que vai ser os Justiceiros do amanhã.
Vamos pegar aquele cara que faz a tradução da Sessão da Tarde, velho. Certeza.
Essa dupla do barulho vai portar altas confusões.
É. Com uma turminha muito da pesada.
Você já tá sabendo, né? A gente tem aí no filme o Ben Affleck como Batman. O Henry Cavill voltando com o Superman. Ele que fez aí o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, não.
Homem de Aço.
Ah, bom. Um metal um pouco mais nobre.
É.
A Gal Gadot como a Mulher Maravilha, Jesse Eisenberg como Lex Luthor e o Jeremy Irons como o Alfred. É um elenco legal. Tem ainda Amy Adams, Lawrence Fishburne, Diane Lane. Tem um pessoal bacana, direção do Zack Snyder. E aí a pergunta que eu faço, a gente já falou bastante desse filme, né, em outros episódios, todos linkados aqui na postagem para você não se perder. E eu quero saber o seguinte, Gustavo. Agora que saiu o título, você ficou mais animado sabendo que vai linkar com a Liga da Justiça no futuro ou continua achando uma merda?
Que porra de Mulher Maravilha no filme, cara?
Então, tudo leva a crer que já é o primeiro pontapé pro no futuro aí o Liga da Justiça no cinema.
Nossa,
né?
Cara, não.
Então eles vão começar a introduzir alguns personagens,
não,
né?
Não. Vai sair o filme dela antes de sair o Batman Superman?
Não. Ah, então, ia fazer
então
a série,
vai tomar
né?
Cultura música, série... porra. Não dá, cara, não dá.
Ele quer ver a mulher de tanquinha.
Não,
né?
Cara,
puta, pra provar.
Eu já não gosto do Super-Homem, cara. Eu não gosto também da Mulher Maravilha, que é a versão dele feminina, né, cara? Não dá, cara, não dá, sério. Não. Eu estaria esperançoso pra esse filme se fosse a releitura do quadrinho Os Cavaleiros das Trevas. Mas não vai seguir essa linha, cara. Sério, eu não tô muito feliz, não.
Bom, é que se fossem pegar do quadrinhos, na saga do Cavaleiro das Trevas, o Batman tá velho, né?
Ah, então. É que tentaram colocar isso no filme, né? Tentaram colocar o Batman um pouco mais maduro. Aí pegaram a porra do Ben Affleck, mas tudo bem.
É.
E você, moço, ficou mais satisfeito agora que a gente sabe que vai ter Liga da Justiça?
Ah, então, cara. Com certeza, velho. A gente lembra de todo mundo pequenininho assistindo os desenhos da Liga da Justiça aí. E, cara, com certeza, o mais aguardado filme que eu quero assistir é o do Super Gêmeos. Olha, com certeza, ver o cara em forma d'água, balde d'água, de um cubo de gelo, de uma rampa de gelo, com certeza vai ser o ápice do filme.
A outra com forma de mosquitinho de banheiro e aquele macaco, como é que chama? Blip? Não.
Glick.
É, Glick, sei lá, essa porra aí.
Macaco azul.
É, exato. Mano.
Ai, cara, Zana e Jaina.
Eu
esqueci o nome deles. É, mas vai por aí.
Era
um
negócio
aí.
Assim.
É, falando em coisas de gelo.
Chupa, Thiago.
Tem uma outra notícia também que tá aqui na pauta. Que é de cair o queixo, cara. Eu confesso que fiquei bastante surpreso. Frozen, aquela animação da Disney que tocou o terror no Oscar. É a quinta maior bilheteria de todos os tempos. Superou o Homem de Ferro 3, cara. Arrecadou mais de $1.2 bilhão. É dinheiro pra caralho. É, vocês assistiram o filme?
Sim. Só eu?
Eu não. Não sei se você viu, monstro, isso aí?
Não, apesar de eu gostar bastante de animação, cara, o Frozen eu não cheguei a assistir, cara.
Então, é isso que eu tô achando estranho. Todo mundo com quem eu converso fala, eu não vi. Falei, caralho, velho, ninguém viu essa porra.
Tá, então, já que o Gustavo resolveu assumir o lado adolescente dele, o que você achou do filme, cara? É, justifica tanta bilheteria assim? É tão bom assim o filme?
É bom o filme, cara, dá pra se divertir. Só numa parte que meio que se perde o filme, que é quando entra o bonequinho de neve, mas dá pra levar, é bem divertido o filme, é bem, bem interessante. É totalmente diferente daqueles contos de fada, né, que tem a princesa intocável e frágil, e vem a porra do príncipe salvar ela, e cacete. É bem diferente, bem diferente. É bem legal, vale a pena sim.
É, a única coisa que eu vi do filme é aquela música infernal.
É.
Que toca em tudo quanto é lugar, cara. E aí isso eu sei, eu achei uma merda a música.
Eu quero entender. Mano, eu vou tentar assistir esse negócio que eu não consigo entender como é que esse negócio bateu o Toy Story 3, velho. Juro por Deus. que, mano, Toy Story 3 é muito legal.
É que
muito
Toy Story
legal.
3 é outra levada, cara.
Então, sim, mas fiquei chateado.
Bom, só pra concluir aqui então os dados, o Frozen arrecadou 1.210.000.000 de dólares no mundo, superando assim o Homem de Ferro 3, que estava em quinto lugar, agora é o sexto. É a animação com a maior arrecadação da Disney, superou Toy Story 3, como o Maguila depressivamente disse, e só perde, dentro do portfólio da Disney, ele só perde para os Vingadores, mas tem uma diferença de 300 milhões de dólares, que eu acho difícil superar, cara. Eu espero que não, porque isso é muito triste, velho.
Então, parece que... agora, aliás, verdade, tem um outro detalhe aqui também sobre isso, né? Esse filme estreou agora no Japão.
Isso é um problema.
É, então, isso ajudou ele a fazer esse monte de dinheiro. Então, cara, não sei se vai bater, mas que vai chegar bem pertinho do Vingadores, vai, viu?
Só tem um jeito, véio, de saber se vai superar. E eu tenho que perguntar pra quem assistiu. Gustavo, existe algum tipo de denotação, não precisa mostrar nada, mas que dê a entender que vai ter alguma coisa envolvendo sexo. Um peitinho, qualquer coisa do tipo.
Uma coisa você...
porque se tiver, você... aí o Japão fudeu, velho. Porque o japonês é tarado por natureza, velho. Aí, velho, Vingadores...
acho que deve rolar uns upskirt ali, deve rolar.
Então, isso, cara. Fudeu. Vai, infelizmente, prevejo que a gente vai falar novamente desse filme, dizendo que superou os Vingadores.
O que eu quero deixar mais um comentário é... Chupa todo mundo que fala que o Brasil é atrasado, hein? Só chegou lá agora, porra.
Pois é, verdade. Eu pro Japão esses dias.
Eu tive que fazer cenas extras, incluindo esse tipo de conteúdo pra atrair japonês.
Falando em coisas atrasadas, muito, muito tempo depois, vem aí um novo filme do Jurassic Park. Vai se chamar Jurassic World.
Vai se chamar o quê, Thiago?
Eu tô incorporando, eu sou o host dessa vez, eu tenho que falar coisas erradas.
Ah, tá. Então tudo
bem. É pra manter o nível, porque se você fizer muito diferente, as pessoas, porra, porque não sei o quê, os caras tão ficando, como que é, tão se vendendo. Não pode, tem que ser roots. Tem que falar o inglês errado. Então a gente tem aí o anúncio. Vazaram umas imagens de um mapa que pode apresentar as atrações do novo Parque dos Dinossauros, né? Na ilha Nublar, que é aquela ilha que a gente já conhece dos outros filmes, que os dinossauros dominaram tudo e mataram gente pra caralho, foi um inferno. Eu, pra ser bem sincero, vocês podem até, eu vou deixar pra vocês falarem muito mais. Eu não tô tão empolgado, cara. Eu acho que já foi o tempo do Jurassic Park, sabe? Já, porra, quando, eu acho que o último Jurassic Park já faz no mínimo 10 anos que saiu, cara.
Mínimo? Faz bem mais, viu, filho?
É, então. Eu acho que é muito tempo. A não ser que seja um reboot, mas... não sei, cara. O que você diz disso, Maguila?
Cara, na boa. Soltaram um mapinha aqui. Pra mim isso é mapinha de joguinho do Pokémon, velho. Certeza. Essa mapinha eu joguei no Pokémon, mano. Mas então, realmente, passou muito tempo já. O primeiro filme foi fantástico, os efeitos. Primeira vez, sei o que. Os puta do efeito parecia real, blá blá blá. Beleza, foi legal pra caralho. Apesar do casting de atores pra mim ser horroroso. Horroroso.
Aquele gordão era bom, pô. O gordão que morreu era bom.
E olha lá. O 2, então, Jesus amado.
O 2 é o que eles vêm pra cidade, não é isso?
É, exato.
É bem fraco. É bem fraco.
Nossa, velho, pra ser bem fraco, ele tinha que melhorar bastante, viu? Mas bastante.
O 3 é ruim também, pô.
É. O terceiro, então. Puta, o terceiro eu prefiro nem comentar. Porque senão
o terceiro ficar, é do Velociraptor inteligente pra cacete, né?
Prefiro não comentar, porque senão. Eu vou. Não vai dar certo. É. Cara. Sei, dinossauro já foi a época, já foi uma fase do cinema. Por mais que hoje o equipamento disponível para efeitos especiais seja uma tecnologia de ponta fudidíssima, tem coisa melhor para fazer, né, gente? Tem coisa melhor. Vamos usar a cabeça, né? Vamos procurar fazer uma coisa diferente, né? Parar com esses reboot aí querendo arrumar dinheiro. Na verdade, quem que tá dirigindo essa porcaria falando nisso?
É o Colin Trevorrow.
Ah, isso aí deve ser diretor endividado querendo arrumar dinheiro pra pagar as dívidas de outras merdas que ele fez. Só pode ser, velho.
É, vamos filmar Hot Dogs, porra.
A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. E você, monstro, o que você me diz disso, cara?
Aí, tem uma visão bastante parecida com a do nosso amigo Maguila aí. Eu tenho um ponto de vista positivo e um ponto de vista negativo. O ponto de vista negativo é que, cara, tá vindo numa curva decrescente, cara, a qualidade dos filmes. O primeiro, ótimo, o segundo, mais ou menos, o terceiro, horrível. E, cara, um quarto tende a ser muito ruim. E exatamente como o Maguila comentou, cara, porém, aí é o ponto positivo, a tecnologia, cara, a qualidade gráfica melhorou muito, cara. A gente vê até pelo Godzilla, cara, que os caras, que se eu não me engano, é mais ou menos do mesmo tempo. Vão fazer um filme agora com efeitos especiais muito melhores e atrai, né? Vamos ver se o pessoal vai saber aproveitar direitinho essa tecnologia agora, né?
Mas eu acho que é justamente isso que eles estão fazendo, cara. Eles estão enterrando o dinossauro de novo, cara.
É uma pena. Só pra constar aqui, ninguém tá tão animado assim. Se você ficou animado, não sei que problema você tem, mas tudo indica que a trama que vai ser abordada no filme vai mostrar o parque dos dinossauros realmente funcionando, porque no primeiro, nos outros, ele deu uma merda na zica do cacete, não rodou. Mas dessa vez tá funcionando o parque, eles recebem 10 milhões de visitantes por ano, e tá completamente seguro.
Nos primeiros não era padrão FIFA e não teve evento teste.
Não era, mas agora teve. Inclusive foi o pessoal lá da família do Ricardo Teixeira que tá ajudando a organizar.
É, pode crer.
E, bom, tá foda-se, cara. A única coisa que consta aqui de interessante, Chris Pratt, o Star-Lord, Senhor das Estrelas de Guardiões da Galáxia, participa do filme. O resto do elenco, um bando de desconhecido. Não, tem o Idris Elba também, que dá pra encarar. Foda o resto, velho. Um lixo. Um monte de ator Zé Ninguém. O diretor é outro Zé Ninguém. Eu tô cagando pra esse filme. Como quem manda nessa porra hoje sou eu. Foda-se, vamos pro próximo bloco. O bloco que interessa, o bloco dos games.
ml, o podcast do Milkshake Sem Gelo.com.br, agora também na iTunes Store.
De volta pro segundo bloco, o bloco dos games. E dessa vez eu vou fazer diferente, porque o Thiago, quando tá aqui como host, ele monopoliza tudo.
É, quer brincar de ditadorzinho.
É, é o único lugar que ele manda, porque na casa dele não manda nada. Eu vou passar a bola pro Maguila. Agora, Maguila, segura o bastão de host. É com você, meu amigo.
Que porra, segura o bastão, mano? Vai, tá.
Eu sei que você gosta do bastão, opa, cara.
Dá, gosta sim.
Vamos pro inferno. Vocês três. Ai, meu pai. Bom, vamos lá, gente. Começando o nosso bloco de games. Já começando com um grande lançamento aí da semana, do mês, do ano até o momento.
Mario Kart.
Não, monstro, infelizmente não é o Mario Kart.
Ah, tá bom.
Poderia ser, mas infelizmente não é o Mario Kart. Me desculpa. Nós vamos falar de Watch Dogs. Saiu oficialmente.
Enfim, cara.
Oficialmente nessa terça, mas já tinha nego jogando desde a semana passada. Aí eu discuto com o povo não acredita em mim, mas enfim. Saiu aí o Watch Dogs, a grande expectativa do pessoal desde a E3 de 2012. O jogo que trata aí de um hacker, Aidan Pierce, que busca vingança depois de um ataque contra ele, onde morre a sobrinha, e o cara fica louco e começa a caçar o pessoal que se envolveu nessa operação. Cara, falando do jogo, eu gostei muito, muito.
Você comprou o jogo, né?
Exatamente. Eu comprei o jogo pra Play 4. Aliás, a versão de Play 4 roda 900p, a de Xbox roda 730, 740, uma coisa assim. E 1080p só num PC top, Mega Master, fudido. Quer dizer, coisa que não é todo mundo que tem.
O PC da NASA.
É, mas é por aí. Mesmo assim, não deixa a desejar nenhum dos três. Nenhuma das três versões deixa a desejar. Então, quem pegar pra jogar nessas três plataformas vai pegar um jogo bem top. Play 3 e 360, a gente sabe que hoje em dia já não é aquela coisa, então é legal, mas não vai ter aquela puta qualidade gráfica. O jogo é muito bom, tem muita gente, e eu vou frisar isso aqui porque eu já discuti bastante sobre isso, comparando com GTA. Cara, GTA é um jogo, Watch Dogs é outra coisa. O pessoal fica, mas é mundo aberto. Não é mundo aberto, é um sandbox. Mas o cara rouba carro, tá? E aí, o cara rouba carro, atira, tudo é igual a GTA agora. Só por isso. E o foco do jogo nem é isso. A parte de dirigir carro, roubar, movimentação de batalha do Aiden, não é aquelas coisas. É boa. Pro jogo, pro tipo de jogo, é boa. Mas a grande sacada do jogo é a parte de hackear as coisas. É entrar num lugar, ninguém te vê, você roubar a informação que você quer e sair fora numa boa. Eu vi muito pessoal lá de fora falando que Chicago tá extremamente bem representada no jogo, tá praticamente muito detalhada, mas muito detalhada mesmo. Andar no jogo é quase como andar na cidade. E, cara, o jogo é muito bom. Eu joguei pouco, joguei algumas missões. Ele tem uma mecânica lá de você tá no meio do jogo, de repente você é hackeado. Então,
tipo, é o multiplayer, né?
Exatamente. Que fica rodando direto, igual, parecido com o Need for Speed, o Rivals, né? Então o cara entra na sua sessão. Você e a pessoa estão vendo o Aiden, os dois. Mas, tipo, na minha sessão, o outro cara é tipo um transeunte qualquer lá no jogo. Assim como na sessão do cara, eu sou qualquer pessoa lá dentro. Mas você tá sempre controlando o Aiden no jogo. Isso é muito legal, porque você fica desesperado. O cara tá hackeando aquela porra daquele percentual subindo, e você não acha o filho da puta. O cara pode estar num carro, pode estar a pé, sentado, pode estar em qualquer lugar. O jogo tem muito minigame, tem uns joguinhos de corrida, tem esse de você hackear pessoas ou descobrir quem tá te hackeando, mas o foco principal do jogo é a arte de hackear, seja você nas missões conseguindo informações para descobrir quem tá atrás da sua família, né, ou andando pela cidade para roubar dinheiro do povo, conseguir mais informações, conseguir mais carros, né, para ajudar na hora das fugas das próprias missões. Enfim, cara, o jogo é grande, tem muita hora de jogo nele, vale cada centavo.
E falando em hack, uma empresa aí que foi hackeada, né?
Então, na verdade, o que aconteceu? Só um adendo rapidinho, pra não deixar o monstro triste, foi lançado também essa semana Mario Kart 8 para o Wii.
Ah, bom.
Pra quem tava esperando algum joguinho novo pro Wii, tá aí o Mario Kart 8, que, meu, é bem legal, hein?
Exatamente.
É bem legal.
É o primeiro jogo, entre aspas, vai, desses últimos dias aí, legal, que a Nintendo tá lançando. Finalmente o Mario Kart. Um joguinho aí que vai voltar, talvez, a vender o Wii U. E o pessoal vai tirar a poeira dele das lojas aí.
Você continua sonhando com isso mesmo, cara? Sério?
Sinceramente não, né,
meu? Caralho, o monstro realmente honra aquele slogan do brasileiro que não desiste nunca, velho. Parabéns, bicho.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida.
Mas então, falando sobre o Gustavo falou sobre empresa hackeada, caiu na net nesta quarta-feira de manhã um vídeo aí com uma puta legendona lá dizendo que era uso interno da Electronic Arts não distribuir do Battlefield Hardline, o jogo, o novo jogo, que todo mundo tá especulando que ia ser temática de polícia e ladrão, e realmente a temática é polícia e ladrão. Vai ter aqueles elementos do Battlefield, vai ter Levolution, vai ter veículo, vai ter arma pra caralho, tiro pra tudo quanto é lado, mas monstro pode me ajudar nessa? Eu sinceramente não tô botando muita fé. Eu acho que a EA acaba de subiu pra caralho com o Battlefield 4 e agora vai afundar a franquia.
Então, pelo que eu vi do trailer entre aspas do jogo, né, vão mudar bastante, apesar de ser tudo a mesma engine e tudo, vão mudar bastante o conceito do jogo. Um conceito que era um jogo de guerra, de campo aberto, com dois países, né, duas facções, seja o que for, vai talvez ser um jogo um pouco mais close combat, né, mais próximo, e com a mecânica mais parecida talvez com aquele jogo Payday, que a temática é de roubo de banco, roubos em específico, né? E aí ficaria a temática da polícia contra o ladrão.
Se não conhece o Payday, relaxa que é uma bosta.
mas
eu queria saber a mecânica... que vocês comeram que vocês estão peidando tanto aí, bicho.
caralho.
Essa eu vi vim de longe, hein?
Segue, monstro, por favor.
Então, não podia perder, não podia.
E cara, eu não sei por que, a EA não aproveitou essa mudança de mecânica do jogo pra criar uma nova franquia, cara.
Pra vender,
que
cara.
Um jogo com um nome novo, velho.
Exato, é o que eu comentei. Vai afundar, velho.
Afundar não vai, cara. Os caras vão queimar o filme. Mas aí ano que vem lança o Battlefield 5 e tá tudo certo, cara.
Exatamente.
Tomara, né?
Velho, a gente sabe como funciona isso, velho.
Eu acho que isso aqui não vai dar certo. Gustavo, você joga Battlefield, conhece? Você conseguiu ver assistir esse trailer?
Não, e joguei e tô no 3, cara. Não gostei do 4, não.
Não gostou? Não gostou do 4?
4. Tô no 3, tô bem lá, tô feliz.
É, o 4 começou muito ruim. Muito bug, mas agora até melhoraram um pouquinho. Mas é isso. Vamos ver o que vai rolar. Teremos cenas do próximo capítulo agora na E3.
E aproveitando o gancho da E3, pessoal que tá ouvindo aí, se preparem, a gente vai fazer um episódio especial da E3. A gente vai comentar todas as conferências que rolarem por lá. A gente não vai estar lá pessoalmente, mas a gente vai comentar tudo o que rolar na E3 aqui no 300ml. Fique ligado aí, assine o feed que vai pintar muita coisa boa por lá, cara.
Bom, é isso aí. De games, fecha com Battlefield e toca aí, Bruno.
Ah, minha vez de novo? Maravilha. É lógico, tá vendo, Thiago? Isso é democracia, cara. Bom, já que é minha vez, toca rapidinho a vinheta, vamos pro terceiro bloco. Matéria que é muito importante para o mercado nacional de quadrinhos. As graphics MSP, aquelas famosas graphic novels que estão sendo saindo da Turma da Mônica, do Chico Bento, teve o Astronauta, que são artistas nacionais reeditando personagens do Maurício de Souza. Tá fazendo um sucesso do caralho. Anunciaram oficialmente o próximo título da coleção é do Bidu. Vai chamar Bidu Caminhos. Vocês estão acompanhando a Graphic MSP? Todo mundo animado?
Quem diria, né? Todo não, mas animado. É sério. Eu tenho, velho. Minha esposa adora também, né? Ela sempre compra toda semana gibi da Turma da Mônica. A gente tem alguns que já foram lançados, né? Cara, é bem legal. Porque você vendo traços de outros artistas. Os personagens do Maurício de Souza. Cara, eu gosto muito dele, sempre gostei. Acho um cara fantástico. Acho os quadrinhos dele ótimos. Aliás, esse pessoal novo que tá trabalhando com ele nos quadrinhos deu até um gás bacana, porque eles botaram mais trejeito nos personagens do Maurício, que não tinha algum, mas pouco.
Era, né? muito controlado, né, cara, o tradicional. É, né? Esse exato. Aqui, quem tá assumindo a edição, né, o editor-chefe dessas coleções da Graphic MSP, é o Sidney Guzman. E é um cara respeitadíssimo no mercado de quadrinhos, e ele, meu, liberou total o pessoal que tá participando. A única restrição que tem é palavrão, sexo, morte de personagem, essas coisas, porque é infantil, né? É, então, fora isso, os caras fazem o que eles quiserem, velho. Então, assim, é muito legal você ver que os caras estão buscando realmente a essência dos personagens, cara. Eu fiquei muito, muito animado com essa coleção. É, você tem alguma revista aí, monstro?
Então, cara, eu sou um grande colecionador da época dos quadrinhos do meu tempo de criança, da Turma da Mônica, né, cara? Então você vê o pessoal relançar esses personagens clássicos aí da minha infância, cara. É nostálgico e legal ver que mesmo com uma geração entrando aí com internet e iPad, o pessoal ainda tem força ainda pra continuar no ramo dos quadrinhos e com força, né, cara? E, inclusive, esse teaser, essa capa aqui do Bidu, cara, tá sensacional, velho. Sensacional. Depois o pessoal abre aí o link lá e dá uma
olhadinha. A capa tá aqui na postagem. Se você não viu ainda, você pode entrar aqui no nosso site, www.milkshakesemgelo.com.br. Tem a capa pra você conferir. Realmente te cai o queixo, velho. É então,
esse trabalho que eles estão fazendo com as MSP é de um carinho, cara. É de um negócio. Você fala assim, não, o cara colocou amor aqui, não é possível, cara. Porque é muito bem feito, é muito bem contada a história. Você vê uma outra leitura do personagem. É sensacional. Quem não comprou, compre. Tipo, vale muito a pena. Muito a pena.
É, e não é caro, né, cara? Isso que é legal. Você tem duas opções. Você tem a capa cartonada, que é o material mais simples. Se não me engano, tá R$19,90. E a capa dura, que é um acabamento de luxo, um negócio mais legal, custa R$29,90.
Não é caro.
É, não é caro. Pelo preço, a gente já viu muito quadrinho mais caro do que isso. É um puta trabalho, muito bem feito, muito bem escrito. Você encontra facilmente em bancas de jornal ou pela internet mesmo, cara. Dá uma conferida, é foda. É, só pra constar aqui, então, rapidinho, a gente falou do Bidu, né, tem a capa aí na postagem. A história da HQ vai contar como o Bidu e o Franjinha se conheceram. Que é um negócio legal, cara. Eu nunca tinha imaginado como foi esse caminho, né. A gente só sabe que eles são puta amigos, né, mas como chegou nesse processo a gente não sabe, né.
É, o que a gente sabe é que ele é o Bidu, o cachorro do Franjinha, que é como começou nas primeiras tirinhas, né? Foi a primeira tirinha que o Maurício de Souza fez. Mas é bacana, bacana, sabe? Vai ser legal saber como o anterior, né?
É, ele legal.
Tirou a ideia dele de como eles se encontraram.
E pela capa você vê que é um negócio meio triste, assim. Então você já vê que o Bidu já não era um cachorro de algum lugar feliz, contente, assim, então é tudo bem.
É, talvez abandonado. É,
promete muito. Vai ser bem legal.
É legal, cara. Eu tô bem animado. Eu tive o Laços, né? Turma da Mônica Laços. Foi a única que eu realmente comprei.
Ah, é.
Infelizmente. É. E cheguei a ler a do Chico Bento, que eu peguei com o Gustavo, aliás. Isso. É foda, muito legal. E bom, a gente tem então um lançamento dessa aqui do Bidu em agosto agora. Você pode começar a procurar. E ainda esse ano a gente vai ter edições do Papa Capim, do Penadinho, da Turma da Mata e do Astronauta Magnetar, a continuação da revista, né? Foi a primeira que saiu da coleção Graphic MSP. É, cara, sério, procura na banca, corre atrás disso, é um puta material. Você não tá não lê quadrinho há muito tempo, é um ótimo jeito de você voltar. Bom, é isso, tá aí nossa dica. Eu acho que todo mundo aqui aprova.
Sim.
Acho que ficou bem claro isso. A gente volta semana que vem. Eu talvez não, com certeza não, porque eu espero que minha filha já esteja por aqui. É, o Maquila volta com certeza. Os dois convidados, o Maquila, o Monstro e o Gustavo. Não sei, quem sabe?
Né? Provavelmente.
Alguém tem que me substituir. É um cara de peso que nem eu, tem que ter alguém. Dois convidados acho que valem por mim.
Um cara de peso, espera que eu vou chamar o Erron dali.
Mas é isso aí. Monstro, obrigado mais uma vez por ter participado. Sei que você tentou colocar do Wii U, mas A gente sabe que é uma bosta. Obrigado por ter voltado. Gustavo, obrigado por ter voltado de novo. Gustavo, acho que já quase de casa, né, cara? Já foi, acho que a quarta participação.
A título de curiosidade, tá frio na geladeira lá de novo, hein?
É, não, mas...
Coloca uma lâmpada lá, pô.
Pode ficar tranquilo.
Coloca pelo menos uma lâmpada.
Monstro, volte sempre, cara.
Precisando, é só chamar que você aparece, velho.
Monstro, não, com certeza vai voltar. Com certeza. Maguila, é isso aí. Valeu mais uma vez por ter gravado com a gente. Você que é sócio. Minoritário, mas é sócio. Fique claro
minoritário,
isso.
Minoritário, porra nenhuma.
Registrado aí, ó, na internet, pra posteridade. Maguila é minoritário no meu cheque sem gelo.
Minoritário ou cacete?
É, a cota
porra
do Maguila
é minoritário. Eu sou preto,
mas é isso aí. Muito obrigado por ter ouvido. Não se esqueça de compartilhar no Facebook, curtir a nossa fanpage e assinar o nosso feed no iTunes ou em outro agregador que você quiser.
Comenta e manda dinheiro pra gente, por favor.
Por favor, por favor. Obrigado, até semana que vem e um abraço pra todo mundo.